Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Paulo Roberto Pires. Ele é carioca, jornalista, escritor, tradutor, professor de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Iniciou como colaborador do Caderno de Ideias, o Jornal do Brasil. Passou pelo Caderno de Livros, do Globo. Depois foi redator também do Verso e Prosa. Resenhista de literatura brasileira da revista Época. Seu primeiro livro foi uma biografia de Hélio Peregrino, A Paixão Indignada. Dentro da coleção Perfis do Rio, da editora Relume do Mará. E seu segundo livro foi um romance, Do Amor Ausente. Agora, recentemente, o ano passado, foi publicado Se Um de Nós Dois Morrer, pela editora Alfaguara. E eu tenho o prazer de conversar com Paulo Roberto Pires. Bom dia, Paulo.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, prazer grande falar com você aqui no Universo Literário. Então, antes de falar desse livro, Se Um de Nós Dois Morrer, sim, você foi colaborador desses cadernos de livros, de jornais, revistas, e agora editor também da revista Serrote, não é isso?
Isso, do Instituto Buenos Aires,
né? Uhum, e também do crítico da Bravo.
Isso.
Um trabalho sempre ligado à literatura. Quando que a literatura te pegou, Paulo?
Não, isso é uma... Na verdade, toda a minha formação, que não é em letras, é em jornalismo,
uhum,
né, sempre foi... um pouco envolvida com isso, né? Tanto do ponto de vista jornalístico, quanto depois, profissionalmente, que eu fui durante um bom tempo editor de livros também. Então, eu estive na Planeta e na Ed Ouro, no Grupo Ed Ouro, no selo Agir, né?
Uhum.
Então, isso sempre foi uma constante profissional. E, na verdade, como sempre acontece, a gente procura... investir nessas coisas. Então, eu já tive, eu acho que em todos os lados, no sentido que eu já... escrevo crítica e editei, então é uma vida mesmo ligada com livro.
Pois é, quando eu pergunto quando a literatura te pegou, eu vou mais além, foi quando você era criança?
É, com certeza. Né?
Com certeza.
Certamente é criação, é importante a convivência com livros, na verdade desde sempre eu convivi com livros, não necessariamente lendo os livros, né?
Sim.
E hoje mesmo não necessariamente lendo os livros, porque a gente compra tantos livros que não dá tempo de ler tudo, né?
Então, falta tempo.
Então é uma convivência que, é claro, se você se acostuma desde sempre a que esse objeto, né, faça uhum parte da sua vida, ele vai fazer parte de diversas formas, né?
Então, o Theo, que é o personagem de Se Um de Nós Dois Morrer, sim, ele faz muita referência sobre o ato de escrever.
É uma briga com escrever ou não escrever.
Exatamente. Ele é um autor meio fracassado, né?
Completamente.
E a história começa justamente com o velório dele.
Uhum.
Né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu a ideia desse livro, esse narrador morto que instrui a ex-namorada a uma série de ações... que é muito interessante como é que você materializa esse livro dessa forma tão interessante, tão bacana.
A história, o personagem é um advogado, né, que nunca realizou completamente a vocação de escritor dele, ou seja, ele publicou um livro e depois desse livro ele não conseguiu mais escrever, e num determinado momento ele resolve, de certa forma, organizar essa morte dele, né? E o que acontece é que ele vê no Henrique Villamata, no escritor espanhol, no
uhum
catalão Henrique Villamata, um duplo desagradável. Ele acha que o Villamata escreveu os livros que ele deveria escrever. Então,
fantástico.
Toda a ação se tece em torno dessa obsessão de um escritor que não consegue escrever com outro escritor que fala sobre escritores que não conseguem escrever
uhum
também. É todo um jogo em relação ao... Ou seja, você... pode viver com literatura, ou você pode viver sem literatura, você pode viver com literatura, como viver sem ou com, né?
Sim.
Então é toda uma brincadeira que vem, claro, de uma prolongada dificuldade minha em escrever. O livro é uma espécie de tentativa de saída de um bloqueio mesmo, assim. Um bloqueio mesmo que não tem nada de romântico, tem nada de bloqueio do escritor ensimesmado, sofrendo. Não, tem simplesmente que quando você não consegue, você não consegue. Não há,
uhum,
não há drama nisso, né?
Sim.
Mas, então, o livro foi um pouco a saída dessa do meu próprio impasse. O impasse do personagem é o meu próprio impasse, claro.
Que interessante. Você também tem uma série de caderninhos, assim, com escritos, às vezes em branco, ideias.
O personagem tem obsessão pelos caderninhos. Obsessão pelos caderninhos eu tenho. Mas eu nunca escrevi em caderninho. Eu passei a escrever em caderninho depois que eu escrevi o livro. Então, na verdade, eu inventei uma coisa para ele e ele inventou uma coisa para mim.
Sim, que legal. O personagem te carregou nesse sentido?
Não carregou, porque, na verdade, ele parte de uma... Esse livro parte de uma coisa, de um jogo muito, assim, cerebral, num certo sentido. Não intelectualista, mas assim, mas cerebral mesmo.
Sim.
Eu queria que ele fizesse determinadas coisas para me dar determinados efeitos, né?
É tanto que fica um livro divertido, de fácil acesso aos leitores mais...
O que tornou ele fácil, e que eu acho que é um grande barato para mim, de ver várias pessoas das mais diferentes gostando do livro, é que, no meio desse processo, eu percebi o quanto de engraçado tinha nisso também, e o quanto de ridículo tinha nisso.
E
foi começando a virar uma brincadeira também. Então tem uma coisa de não se levar a sério, que eu acho que é fundamental.
Porque a literatura também serve como diversão, não é? É
claro,
uma coisa de prazer.
Claro que sim.
Apesar desse narrador, desse protagonista aqui, o ator principal do livro, ele é tão conturbado com isso, ele sofre tanto, mas é muito divertido.
Ele é divertido porque...
E ele já está morto também, né?
Ele está morto. Ele não se leva a sério e, sobretudo, eu não levo ele a sério, né?
Sim, que é o mais importante.
Pois é, que é uma das piores coisas, talvez, desse... Você falou que... mencionou, né? Você vive há tanto tempo com o livro, né? Talvez uma das piores coisas do mundo literário, né? E da vida literária, seja as pessoas se terem em altíssima conta, né? Há gênios por toda a esquina, né? Então,
claro.
É uma coisa... Então, ou seja, isso torna a coisa um pouco patética. E quando você não se leva a sério, de certa forma, você se vacina contra essas vaidades, se achar muito, aquele protocolo que todo mundo conhece, né?
Agora, o Theo, apesar de ser um escritor fracassado, é um grande leitor. Ele cita muita gente, ele cita muita obra, muita personalidade do mundo das artes, do mundo da literatura, né? E isso enriquece ao leitor, né?
Ele o quê?
Ele cita.
Ah, sim.
Ele cita muitos livros, ele cita músicos, ele é um cara muito culto.
Exatamente, porque ele vive um pouco intoxicado por isso, né?
É.
E que é isso que faz. Ele cita muito porque, na verdade, ele diz ter descoberto no Henrique Villamatas uma das coisas que ele sofre, né? Que é o mal de Montana. O mal de Montana é isso, você lê, você vê literatura em todos os lugares. Há um ponto que você não consegue ver a vida sem o filtro da literatura. Então, quer dizer, ele cita muito, não é por erudição, ele cita muito porque ele não sabe traduzir o mundo sem a intermediação da literatura.
É, exatamente. E é interessante aqui, ele passeando, ele fala: fingi concentrar-me na vitrine, que inclusive exibia livros de um velho conhecido meu, brasileiro, escritor medíocre e bem relacionado. Talvez não exatamente nessa ordem. E quando me dei conta, ele já atravessava num pulo.
É.
Isso ele lá em Paris, atravessando.
É uma parte importante que mostra aqui um pouco dessa comédia da vida literária, dessa coisa dos favorecimentos, das coisas...
E a gente percebe de quem ele está falando, apesar de não estar citado aqui, né?
Olha, mas aí é um personagem absolutamente abstrato.
Pois é, exatamente, mas os leitores percebem também.
É uma forma de colocar, de criar, vamos dizer, pequenas histórias em torno dessa mesma, em torno desse mesmo mundo, que na verdade é um mundo repetitivo, e é um mundo também fascinante, interessante. Claro.
O livro foi publicado, o livro a gente está falando de Se Um de Nós Dois Morrer, livro publicado pela Alfaguara, publicado ano passado. Como repercutiu entre os leitores? Você tem já esse retorno?
Ah, eu tenho, porque a primeira vez que o outro livro, quando eu lancei, não havia essa coisa fantástica para lançar livros, que é rede social. Então eu tive muito retorno através de e-mails, de Facebook, de outras coisas. E é muito curioso, porque repercute onde eu achei naturalmente que repercutia, ou seja, pessoas que eu sei que cultivam esse tipo de leitura, cultivam esse tipo de coisa, mas também de formas absolutamente inusitadas, né?
Sim.
O que eu acho muito bom, porque quando o livro deixa de ser seu, no sentido assim, que ele deixa de ter, você deixa de prever o que vai acontecer com ele, e ele toma um caminho próprio. Eu acho que é o que aconteceu com o livro.
Que legal isso. E o livro também orienta novos escritores, no capítulo final tem uma lista de livros que não foram concluídos. É um belo exercício para quem quer escrever, né?
Na verdade, essa lista de livros não escritos, né, de livros não concluídos, ela é, de certa forma, verdadeira. Algumas delas são várias tentativas que eu fiz e não fui adiante. Só que aí, para torná-lo ficção, eu dei uma alimentada a mais no que pode ser.
Ficou muito genial. Muito bom. Eu gostei demais, Paulo.
Ah, obrigado.
E você tem outros livros aí para sair, já escrevendo outros?
No momento eu tô
na agonia do personagem.
No momento eu estou absolutamente enlouquecido com uma tese de doutorado. eu tô concentrado nela, mas escrevendo a tese, quer dizer, cuidando de livros totalmente teóricos, e coisa assim, já pintou ali um caminho para ficção.
E de que fala a sua tese?
A minha tese é até sobre ensaísmo, sobre o gênero ensaio, né? Uhum. Que é o que a Serrote, a revista que eu edito, publica exclusivamente textos de não ficção ensaísticos.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, eu estou dedicado a isso, mas no meio dessa coisa completamente
acadêmica,
já pintou ali uma coisa que pode ser.
Que legal.
Mas vamos ver, não vou arriscar nada, né? Uhum. Vamos ver.
Eu acho que os livros nascem assim, né? No inusitado mesmo.
É, sobretudo quando você não espera muito que eles nasçam. Aí eles vêm.
Uhum. Eles vêm.
Enquanto você está esperando, em geral eles não vêm.
Uhum. Ele vem com força quando você não espera.
Exatamente.
Paulo, muito obrigado por conversar com a gente. Eu recomendo o livro, eu gostei demais dessa brincadeira de ser escritor e dessa angústia também que passam os escritores, né? Principalmente aqueles que levam a coisa muito mais a sério do que muito mais divertido, porque eu acho que ler e escrever tem uma coisa de séria, mas também tem muito de diversão.
É claro, tem que ter.
Não é?
Senão
ninguém sobrevive.
É verdade. Muito obrigado, então, pela leitura e pela conversa.
Um grande abraço para você.
Um abraço, bom dia.
Bom dia. Eu conversei com Paulo Roberto Pires. Ele é o autor do livro Se Um de Nós Dois Morrer, um livro publicado pela editora Alfaguara. A Alfaguara é uma editora do grupo Objetiva, da editora Objetiva, foi publicado o ano passado. E é um livro muito divertido, cita muitas coisas interessantes e vale a pena a gente ler e se deliciar com esse livro, que até o título é meio absurdo, né? Se Um de Nós Dois Morrer.
Falando de livros.